E o Campeão é. É um programa de comentário desportivo da Rádio Observador. Pode ouvir em 98.7 FM, de segunda a sexta, e nas plataformas de podcast.
Começa agora mais uma edição de E o Campeão é. Vamos falar de desporto nos próximos minutos. Connosco temos já Augusto Inácio, Gabriel Alves, Mariana Fernandes e também Pedro Henriques. Vamos falar da atualidade desportiva e começamos com este estranho caso, mais um, caso envolver Sérgio Conceição potenciais agressões num jogo de futebol infantil em Espanha. A denúncia foi feita por um autarca, apontou para agressões a um árbitro junto ao túnel num jogo em que participou o Futebol Clube do Porto, frente ao Sevilha, em Espanha, futebol infantil. Saiu depois o vídeo, mostra de facto ali alguma confusão entre o árbitro Sérgio Conceição e também esse autarca. Mariana Fernandes, o que é que se passa ao certo neste caso? E de facto é estranho, estamos a falar de futebol infantil.
Sim, estamos a falar de futebol infantil, estamos a falar de um treinador de uma equipa principal. Eu acho que independentemente daquilo que acabar por ficar provado e daquilo que acabar por acontecer nas semanas que se seguirem agora e naquilo que acabar por ficar comprovado entre estas queixas de crimes e de forma um bocadinho mais judicial, eu acho desde logo que aquela atitude de Sérgio Conceição de entrar no relvado, independentemente de, naquele vídeo que se vê, de facto não agredir ninguém, de facto não confrontar ninguém fisicamente, acho que só a atitude de entrar no relvado acompanhado pelo filho e de alguma forma tentar ali pedir algum tipo de justificações ou de explicações é desde logo condenável. Ou seja, nós estamos um bocadinho habituados a ver Sérgio Conceição a ter este tipo de atitudes enquanto está à frente do Futebol Clube do Porto, enquanto está em jogo, mas a verdade é que ali, num torneio infantil, e ainda por cima quando tinha o filho envolvido, é pouco justificável aquilo que Sérgio Conceição acabou por fazer. Ainda assim, eu acho que todas estas acusações que de facto depois vêm, tanto pelo Sim. autarca daquela cidade de Espanha, como por todas as pessoas envolvidas, precisam obviamente ser comprovadas, ou seja, são acusações muito graves, principalmente aquela questão um bocadinho mais prática e específica da bufetada que Sérgio Conceição terá dado. São coisas muito graves, são acusações muito graves, muito específicas, e é óbvio que tudo isto terá de ser comprovado e não pode ficar apenas aqui nesta questão de uma palavra de um lado e outra palavra do outro. Seja como for, eu acho que é preciso recordar também que Sérgio Conceição continua a ser um bocadinho recorrente, conivente com estas situações e a pôr-se a jeito, digamos assim, porque a verdade é que se Sérgio Conceição também não tivesse o caráter e os antecedentes que nós sabemos que tem, se calhar tudo isto caía muito mais no vazio e era complicado acreditar. Eu continuo a achar que é muito complicado acreditar que tudo aquilo de facto tenha acontecido, continuo a ter confiança, digamos assim, pessoal de que as coisas não aconteceram como aconteceram. Agora que aquela entrada no relvado não deixa de ser um bocadinho inexplicável, isso também acho que sim.
É de facto este o ponto mais estranho, não é, Augusto Inácio? O facto de entrar no relvado e ir confrontar um árbitro num jogo destes?
Sim, realmente é um erro. É um erro porque o Sérgio Conceição, como a Mariana disse, pôs-se a jeito. Pôs-se a jeito depois de tudo o que é as confusões. Agora, deixa-me dizer também que parece muito estranho também que o Sérgio Conceição, se fosse assim tão agressivo, como diz o Al-Qaeda,
Sim.
E a forma como tratou não só o Al-Qaeda, como o árbitro, como a Guarda Civil, parece-me estranho que não houvesse logo ali a ordem de prisão, porque essas coisas foram assim tão graves, de certeza absoluta que acabam saído ali do campo sem ser escoltado para a esquadra. Claramente que o Sérgio Conceição teve uma atitude, na minha opinião, não deve ter ele nem ninguém de entrar em campo quando está na bancada, e claramente que independentemente das razões que se possa ter, que não tem nenhuma naquela altura para entrar no campo, independentemente daquilo que aconteceu no campo, não pode confrontar o árbitro da maneira como confrontou, embora sem agressividade, como se viu nas imagens, mas claramente que agora é a palavra de um contra a palavra do outro. Eu acredito que não foi tanto assim, ou não foi nada assim, que o Al-Qaeda quis demonstrar publicamente, não sei porquê. De qualquer maneira, aquilo que eu vi é que o Al-Qaeda é que devia também ter ordem de prisão, que estava a empurrar, com uma certa agressividade, o filho do Sérgio Conceição.
Sim,
é uma verdade. pelo menos é aquilo que a gente viu. Agora, tudo o que passou lá dentro, não tenho opinião porque não vi ou não se vê. Mas, de qualquer das maneiras, Sérgio era escusado, como dizia o Hermes, não havia necessidade.
Gabriel Alves, certo é que temos razões suficientes para estarmos aqui a discutir isto e temos um incidente estranho que seria claramente evitável.
É verdade, oh Miguel, mas a verdade também é esta. Andamos a discutir mais coisas destas, que são situações desagradáveis, do que discutir aquilo que é o desporto, o futebol, o negócio. Portanto, acaba isto por se sobrepor àquilo que é de facto importante e que aquilo que é de facto o motivo de uma coisa chamada, eu já nem falo de desporto, que é evidentemente uma coisa chamada negócio. É evidente, estou de acordo com o que disse a Mariana e com o que disse o Augusto. Acho que é uma situação em que o Sérgio acaba por se pôr a jeito, naturalmente, para isto que estamos todos a assistir, levado, portanto, ao máximo. E também um fator que me parece que é preciso terem atenção, que hoje em dia, e vou-me contando, eu não ando lá, portanto não tenho, mas vou ouvindo por aí que há muitos paizinhos que, naturalmente, quando vão aos jogos dos meninos, haverá paizinhos, não estou a dizer que sejam todos, longe de mim.
Sim, sim.
Pois. E isto acaba por ser um mau exemplo também que o Sérgio Conceição dá. E é lamentável que tudo isto aconteça e, naturalmente, pede-se que, de facto, quem tem obrigações, que, de facto, as cumpra.
Uhum. Pedro Henriques, este é para o fim, propositadamente, no teu olhar de árbitro, no teu olhar de quem teve muitos jogos, não só no futebol sénior, mas também por outras camadas, e sendo um homem ligado ao desporto e ainda à arbitragem, como é que vês tudo o que se passou pelas imagens que temos e como é que vês também todo este caso para aquilo que tem sido dito?
Bom dia. Eu acho que o menos importante é o que andamos todos a discutir, que é se ele agrediu, se não agrediu, se foi lá falar do penalti, se foi de um fora de jogo. Isso é o menos importante. O mais importante, para mim, é ele ter entrado no terreno de jogo.
Claro.
E aqui, para
que
mim,
é
mata
estamos
logo
aqui a falar.
A conversa. Não, exatamente, estamos a falar em termos generais, não estou a dizer que vocês estão a falar mal, estão a falar em termos das pessoas. As pessoas estão a discutir, ah, mas ele não agrediu, ah, mas ele não disse, ah, as imagens de tempos, isto é o menos importante. O mais importante é uma coisa chamada princípio, uma coisa que a gente diz que é o chazinho que se bebe em pequenino, e portanto alguém que entra no terreno de jogo, já não interessa, o resto já não interessa, já está errado aí, e este é que é o grande problema, ainda por cima é acompanhada do filho, e ainda por cima num jogo de sub-9, Portanto, se as pessoas não conseguirem perceber que o que está errado é ele ter entrado no terreno de jogo, não conseguem perceber nada do que significa ética, desporto, fair play, educação, comportamento, postura, atitude. E este é o grande problema do Sérgio Conceição. E não é um caso isolado. Ele foi expulso em Portugal 24 vezes. Portanto, está tudo dito. Está tudo dito em relação à pessoa, em relação ao comportamento, em relação à atitude. Não tenho muito mais a dizer. Portanto, se não conseguem compreender que o que está errado é ele ter entrado no terreno de jogo, o resto para mim é o menos importante, nem me interessa se ele agrediu, foi agredido, se não disse mais nada, é ter entrado no terreno de jogo. Isto revela uma irracionalidade e outras palavras que eu não posso dizer aqui porque estamos em rádio, mas é qualquer coisa que eu resumiria numa palavra, educação. Há quem tenha, há quem não tenha.
Vamos então partir para o Eslovénia-Portugal. Gabriel Alves, hoje Sim. temos mais um jogo amigável. Esperas ver estreias no jogo de hoje?
Sim, naturalmente, este é um jogo importante para Portugal. Eu penso que este jogo vai ser um chamado teste bem mais qualificado do que foi aquele da semana passada frente à seleção da Suécia, ela também em construção, digamos assim, essa seleção. E depois tenho aqui as palavras do treinador, do selecionador esloveno, diz que não vai ali à Alemanha para fazer turismo, portanto vai tentar também, face a esta, portanto, este poder de Portugal, poder, portanto, intrínseco, não só na qualidade que tem dos seus futebolistas, mas também naquilo que mostra em termos pragmáticos, portanto, que são as 10 vitórias, 10 jogos, os 36 golos mais 2 sofridos. Isto é importante, naturalmente, para os eslovenos. Portanto, os eslovenos vão hoje, obviamente, ser, penso eu, à partida, uma seleção que vai tentar criar grandes dificuldades a Portugal. Mas isso também é importante para Portugal, que elas venham, que elas sucedam, que elas aconteçam, para também, obrigar a que a seleção portuguesa tenha um andamento de alta competitividade e de dimensão, de modo a poder dar resposta e sentir que tem a tal capacidade de resposta face a um adversário que pode ser mais incómodo, digamos. E eu espero que assim seja, porque será muito bom que essa incomodidade surja e que, naturalmente, Portugal, então, escreva por baixo, assine por baixo, toda a sua capacidade e toda a sua qualidade. Portanto, vamos ter, eu penso que o Francisco Conceição é capaz de vir a ser hoje lançado, porque é um jogador que pode vir a ser importante dentro daquilo que é a manobra e dentro daquilo que é o conceito, aquilo que é o pensamento de Roberto Martínez em relação aos adversários que Portugal vai ter. E depois nós falamos muito naquilo que é a projeção do jogo em relação à equipa que se vai defrontar. Mas atenção, os jogos de futebol, por isso é que têm treinadores, e os mais capazes são os treinadores que conseguem, durante um jogo, ter uma leitura daquilo que está a acontecer e daquilo que é necessário mudar em função dos elementos de que se dispõe para poder, obviamente, obstar àquilo que o adversário lhe está a criar. E naturalmente, isso são fatores de importância que me parece que Robert Martínez, ele próprio diz, tem em si, ele próprio diz, este jogo é um jogo onde se muito importante para definir aquilo que é a seleção final de futebolistas para a Alemanha 2024. Eu só queria deixar aqui ainda uma nota, é esta nota do Nuno Mendes, portanto, não estar presente, portanto, por razões que sim, e as do Matheus Nunes. Mas eu queria, é evidente que o Nuno Mendes sabe-se que, só, esperemos que não, por tudo e mais alguma coisa, o Nuno Mendes estará presente, mas eu deixaria aqui uma nota. Naquele meio-campo de Portugal, que é um cofre cheio de ouro, eu acho que alguém vai ter que ficar noutro cofre. Mas vou-vos dizer, na Alemanha o Matheus Nunes vai estar. E o próprio Roberto Martínez já deu nota disso no final do jogo com a Suécia. E eu direi mais, não tendo Sanches, porque infelizmente não vai estar, por todas as razões que sabemos, Matheus Nunes é o melhor jogo transporta de trás para diante.
Marina Fernandes, o que é que esperas deste jogo? De facto, o Eslovénia é um adversário uns furos abaixo da qualidade de Portugal, mas é um jogo que vai servir muito para experiências?
Sim, eu acho que para experiências e eu aprecio, ainda que seja um bocadinho fora do normal, pelo menos para nós Portugal, isto acontece com outras seleções de forma mais recorrente, para nós não era muito normal, aprecio esta lógica de Roberto Martínez nestes dois jogos. Estamos a falar de dois jogos que são uma espécie de preparação para o Campeonato da Europa, mas que ainda não o são propriamente, não é? Estamos a vários meses ainda do Campeonato da Europa e servem apenas porque temos aqui esta data FIFA em que ainda existem os play-offs de acesso ao europeu, portanto é preciso ocupar, e Portugal sim, ocupou com estes dois jogos, e esta lógica de Roberto Martínez de convocar muitos jogadores e de quase fazer convocatórias distintas, não na sua base, mas deixar muitos jogadores de fora no primeiro jogo, trazer outros de volta depois para o segundo e deixar esses de fora.
Quase dois grupos ajuda diferentes, aqui, não é?
Exatamente, ajuda aqui a perceber soluções diferentes, a perceber as formas diferentes como Portugal pode jogar e se pode apresentar, soluções diferentes para a construção de ataque, para a transição defensiva, mais pela esquerda, mais pela direita. Percebemos que a ideia neste jogo contra a Suécia era muito explorar este corredor esquerdo com o Nuno Mendes e com o Rafael Leão. Vamos ver o que vai aparecer agora. E eu acho que isso ajuda, obviamente, Roberto Martínez e ajuda-nos a nós que vemos os jogos a perceber as diferentes maneiras como esta equipa se pode adaptar e as diferentes maneiras como pode jogar, consoante também os jogadores que vão estar no Campeonato da Europa. Eu concordo com a ideia de que o Matheus Nunes é um dos melhores jogadores a transportar a bola. Eu acho que o Matheus Nunes precisa de jogar mais, seja no City, seja noutro sítio qualquer, para ter uma intensidade durante 90 minutos acima da média, como tinha, por exemplo, no Sporting. Acho que o Matheus Nunes está um jogador, nesta altura, para 65, 70 minutos, porque a partir daí perde um bocadinho o fôlego, perde um bocadinho a concentração, não está habituado já a cumprir tantos minutos ao mais alto nível. Mas acho que vamos ver hoje, novamente, Portugal tentar procurar formas diferentes de atacar o adversário e, principalmente, vamos ver a forma como Portugal, novamente, se comporta com Cristiano Ronaldo em campo. Tivemos a versão sem Ronaldo contra a Suécia e vamos ver agora o que acontece novamente, e muito se fala sobre isso desde há vários anos, a forma como Portugal se comporta em campo com Cristiano Ronaldo.
Pedro Henriques, já consegues arriscar um 11 para o jogo de logo à noite?
Claramente, obviamente. Portanto, depois de ter acertado 9, Hoje também 9 são garantidos. Portanto, Diogo Costa, porque está recuperado, vai para a baliza. Os centrais Pepe e Gonçalo Inácio. Cancelo à esquerda, o Dalo à direita. Danilo, depois Vitinha, Ruba Neves. E depois lá na frente, um trio que se calhar vai jogar várias vezes também no europeu. O João Félix à esquerda, o João Félix, R7 e o Otávio. E portanto, hoje, em vez de termos o Rafael Leão, Nuno Mendes ali no corredor esquerdo, acho que vai ser Cancelo e João Félix a fazer aquela esquerda.
Augusto Inácio, alinhas nestes nomes apontados pelo Pedro Henriques?
Olha, deixa-me dizer que o Roberto Martínez tinha um plano para estes dois jogos. Convocou muitos jogadores, colocou uma equipa a jogar contra a Suécia. Penso eu que vai colocar uma outra completamente diferente daquela que jogou contra a Suécia. Ou seja, vai jogar até inclusivamente com modelos diferentes. Ou seja, Portugal hoje não vai jogar com extremos puros, provavelmente vai jogar o Otávio um bocadinho mais por dentro também, o João Félix também um bocadinho mais por dentro no apoio ao Cristiano Ronaldo, mas é uma observação para tentar perceber com que adversário, com que jogadores, com que modelo é que Portugal poderá abordar no próximo Campeonato da Europa. Deixa-me dizer também que é um aliciante, tanto para Portugal como para a Eslovénia, não é? A Eslovénia, que Portugal não perde nem nunca empatou com o Roberto Martínez, só ganha, e parecendo que não, também é um motivo de motivação para que o adversário possa ser o primeiro a ganhar a Portugal. Por sua vez, Portugal também não quer perder esta linha de vitórias e também vai querer ganhar, independentemente seja particular, não seja particular, seja com estes jogadores ou com outros jogadores. Mas há um objetivo para o Roberto Martínez. Estes dois jogos, naturalmente, que ele vai dissipar algumas ideias que tem, algumas dúvidas que possa também ter, que vai ser desvanecidas com estes dois jogos, vai refletir, vai tentar perceber o que estes dois jogos deram, e depois ainda tem algum tempo para fazer a lista final, mas naturalmente que estes dois jogos já deram indicações de uma ideia que ele poderá ter para convocar os três guarda-redes e os 20 jogadores de campo.
Muito bem, a Eslovénia e Portugal, logo às 7h45, vai ter, claro, relato em direto aqui na Rádio Observador. A emissão começa depois das 7h30 da tarde. Ainda antes das nossas notas, muito rapidamente, há um Espanha-Brasil. Pedro Henriques, é um jogo amigável, é um jogo muito dedicado aqui ao antirracismo. E vai ter arbitragem portuguesa. Foi apontado primeiro João Pinheiro, mas foi substituído por António Nobre.
Certo. Aqui o importante é percebermos que neste momento também para o Campeonato da Europa vamos ter uma equipa portuguesa, isto é a minha convicção. Será o Artur Soares Dias, mas depois com ele irão estar outros elementos que farão parte não só dos assistentes, inclusive a questão da videoarbitragem. Tivemos o Artur Soares Dias agora no Wembley, no Brasil-Inglaterra, ou Inglaterra-Brasil, e agora temos num jogo, obviamente que não é... Os jogos não são amigáveis, são todos oficiais, todos contam pontos. Neste momento para o ranking da UEFA, tudo conta pontos. É bom relembrar isso, que já não há jogos amigáveis. Mas mesmo sendo aqui neste espírito, por isso é que só há 6 substituições, etc., há aqui um conjunto de regras. Fico feliz por termos aqui, em jogos de grande dinamismo, mas acima de tudo de grande exposição, era essa a palavra que eu queria dizer, temos aqui uma equipa de arbitragem portuguesa, ou neste caso uma segunda equipa de arbitragem portuguesa entrar em ação, e penso que é a antecâmara de irmos, como tinha dito, também aos europeus. Portanto, fico feliz por isso e sobretudo pelo motivo que está por trás também deste jogo, que é a questão do racismo. Temos vindo a falar e a abordar e a criticar todas as situações que estão envolvidas em relação à questão do racismo.
Vamos então às nossas notas de campeão. Gabriel Alves, começa desse lado, campeão do dia.
Olha, o campeão do dia pela negativa, naturalmente, Sérgio Conceição, por tudo aquilo que já aqui foi dito, e eu não posso ir além disto, é mesmo, um zero. Depois, pela positiva, é aquilo que é o futebol, a chama do futebol, estes jogos que vamos ter de várias seleções, onde pontifica, naturalmente, para nós, este Eslovénia-Portugal, que é importante até por decisões que têm que vir a ser tomadas, e eu espero que isso seja, de facto, uma grande festa, e, portanto, antes de sabermos o que é o jogo será contado logo, nos 90 minutos, para já um 16 por essa festa. Mas eu não quero deixar de dar aqui outra nota ao Espanha-Brasil, pela questão do racismo. A verdade é que Vinícius joga em Espanha, há dias disse, estou cada vez mais triste, tenho menos vontade de jogar, e chorou em público. Nico Williams, que é um dos jovens prometedores da Espanha, Insultar Vinícius porque é um grande jogador e por ser negro está muito errado, são declarações do Nico, do menino, e essas coisas precisam de acabar. No futebol você vai para desfrutar, não para insultar. Eu acho que isto é de facto muito importante e não deixo de citar, desculpem, aquilo que diz no Diário Marca Raul Varela, que está aqui, eu vou só citar um bocadinho. A nossa querida Espanha é algo pior que um país racista, é um país covarde, com responsáveis que evitam o problema e que não agem com a diligência que este tipo de situação exige. Tudo se resolve com um comunicado, com uma camiseta colorida e com um patético sim, mas causa. Atenção Espanha, atenção Portugal, atenção Marrocos com o Mundial de 2030. A FIFA está calada, basta observar.
Jogo a Espanha-Brasil hoje às 8h30 com destaque para essa luta contra o racismo. Mariana Fernandes, campeã do dia.
Olha, um campeão que vem à boleia já do fim de semana, mas com gancho de ontem. É um 16 para o Hendrick, jogador de 17 anos do Brasil. Marcou o gol da vitória do Brasil em Wembley contra a Inglaterra no fim de semana. Foi também a estreia a marcar pela seleção do Brasil. É um dos mais novos de sempre a marcar pelo Brasil. Ele que já era também um dos mais novos de sempre a ser convocado. Já está contratado pelo Real Madrid, portanto vai sair do Palmeiras, do Abel. E vai ser reforço do Real Madrid na próxima temporada, é muito novo, vai dar um salto muito grande, mas eu acho que o Hendrick tem desde já um condão diferente dos jogadores da sua idade, dos jogadores que às vezes vêm de contextos, e é o contexto dele, ele já o disse muitas vezes, em que entram no futebol e apostam tudo no futebol para salvar as famílias da miséria e para darem condições melhores à família. Eu acho que o Hendrick tem uma paixão pelo futebol um bocadinho diferente, acima da média e apaixonante. Ele escreve ontem uma carta no The Players Tribune para o irmão mais novo, que tem apenas 4 anos. Diz-lhe que tudo o que quer é que o irmão tenha uma vida bastante diferente da que ele teve aqui, até aqui. Dedicou o gol em Wembley a Bobby Charlton e diz que anda a ler sobre a história do Real Madrid, a ler sobre Puskas, Gento e Di Stéfano. Portanto, é um menino de 17 anos que nasceu em 2006, mas que tem mostrado que está um bocadinho acima da média daqueles da sua idade.
Pedro Henriques, campeão do dia.
Nota claramente negativa, nota zero, para o episódio de Sérgio Conceição, ter entrado no terreno de jogo é só triste, nota zero.
Augusto Inácio.
Ora, o futebol que nós vemos aqui em Portugal e no mundo é aquilo que a gente vê, a Liga dos Campeões, as seleções, os campeões dos seus países, tudo ao mais alto nível. Mas há um jornal aí, que é o Gaiense, que todos os anos faz uma gala das melhores que se realiza em Portugal e que promove e que permeia os jogadores dos distritais, neste caso do Conselho de Vila Nova de Gaia. E ontem foi esse dia, foi essa festa, e tive muita pena não ir para lá, porque não pude, mas sei o que é aquela festa. Por isso, para o Filipe Bastos, o diretor do jornal Gaiense, uma nota 17 por divulgar e de que maneira os clubes distritais de Vila Nova de Gaia, e isso também merece destaque aqui no Observador.
Nota positiva para mais uma gala do jornal O Gaiense. Termina aqui esta edição de E o Campeão É.
O programa E o Campeão É, da Rádio Observador, está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast.